E a palavra para responder ao Sr. Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já só faltava o plano de vacinação. Por isso, o Ministro da Economia tem que falar sobre a TAP, sobre a agricultura, sobre a cultura, e agora também já só faltava o plano de vacinação. Olhe, de facto, não intervim. Ainda bem, tem muita coisa para me ocupar. Mas tenho confiança em quem o preparou. Sabe porquê? Porque se reuniram especialistas que conhecem o sistema, o Plano Nacional de Vacinação. Portugal tem uma grande vantagem relativamente a muitos outros países, tem um Plano Nacional de Vacinação extremamente eficaz e com uma rede bem disseminada no território que permite administrar vacinas correntemente desde há muitas décadas, e também especialistas em logística e planeamento militar de emergência participaram nisso. Portanto, eu tenho plena confiança no plano de vacinação que foi feito e na metodologia que foi usada para o definir. Não tenho é que participar dele. Segunda nota. O Ministério da Economia fez, de facto, na área da transição digital, um protocolo com a Microsoft. A Microsoft compromete-se com determinados objetivos que definimos no nosso plano de ação de transição digital, designadamente no plano da capacitação das pessoas, da qualificação dos recursos humanos e também na parte de apoio às empresas na sua adaptação digital. Fizemos também protocolos da mesma natureza, mas eventualmente com alcances diferentes, com Google, com um conjunto de outras empresas que querem participar no sentido de alinhar os seus planos e as suas iniciativas com aqueles que são os objetivos traçados no âmbito do plano da ação
Ministro,
da transição
concluir,
digital. Não há contrapartidas nenhumas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com esta resposta do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, termina este debate temático. Antes de passarmos às votações regimentais, a mesa deseja despedir-se do Governo, a quem apresenta os seus cumprimentos e votos de boa saúde. Muito bem, então enquanto o Governo vai saindo da respectiva bancada, eu peço ao Sr. Secretário da Mesa, deputado Diogo Leão, que faça o favor de dar alguns anúncios, ou pelo menos um anúncio importante, ao plenário. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um anúncio prévio às votações, porque já constava este projeto de resolução do guião de votações, mas por uma questão administrativa deve ser lido novamente. É o projeto de resolução número 795/14, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, e o assunto é a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior pelo período de 90 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Vamos então entrar no período de votações. Vamos começar com um voto de pesar pelo falecimento de Valéry Giscard d'Estaing. Vou pedir ao Sr. Deputado Diogo Leão que faça o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de voto número 413/14, de pesar pelo falecimento de Valéry Giscard d'Estaing. Faleceu no passado dia 2 de dezembro Valéry Giscard d'Estaing, aos 94 anos. Cidadão inquieto e interventivo, homem político, defensor da liberdade e da democracia, desde os tempos da resistência à ocupação nazi, ministro e presidente da República Francesa, amigo de Portugal e das comunidades portuguesas, europeísta convicto e eurodeputado. Intensa foi a sua atividade. Sábio reformador, deixou marcas consideráveis no espaço europeu. Foi promotor do Sistema Monetário Europeu, embrião da atual União Económica e Monetária e do Euro. O antigo presidente francês escreveu, nomeadamente, uma Constituição para a Europa, que viria mais tarde dar forma ao Tratado de Lisboa. Foi um dos fundadores do Conselho Europeu e das cimeiras económicas do G5, que mais tarde se transformou no G7. A criação do Conselho Europeu foi provavelmente o seu maior sucesso. Com a morte de Valéry Giscard d'Estaing, a Europa perde um grande estadista, perde um grande europeu defensor dos seus valores comuns, incluindo os direitos fundamentais, a democracia e o Estado de Direito. Valores que constituem a pedra angular das nossas sociedades e da nossa identidade comum. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Valéry Giscard d'Estaing, reconhecendo o seu inestimável contributo para a Europa de valores, da solidariedade, da tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Por lapso, não mencionei que este voto foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos passar agora a um segundo voto de pesar, também apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, de pesar pela morte do jornalista Pedro Camacho. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 5 de dezembro, faleceu aos 59 anos, no Hospital de Cascais, o jornalista Pedro Camacho, antigo diretor de informação da Lusa e atual dirigente da Direção de Inovação e Novos Projetos dessa mesma agência noticiosa. Pedro Camacho nasceu em 61, no seio de uma família que se distinguiu pela escrita e pelo jornalismo. O pai, Rui Camacho, foi chefe de redação da agência noticiosa portuguesa que esteve na origem da agência Lusa. A mãe, Helena Marques, foi diretora adjunta do Jornal Diário de Notícias. Era irmão do editor Francisco Camacho, do Grupo Leia, do jornalista Paulo Camacho e da tradutora Maria João Camacho. Detentor de uma longa e brilhante carreira, Pedro Camacho começou o seu percurso como jornalista no semanário Tempo, tendo integrado ainda as redações do Primeira Página e Semanário, além de ter posto a funcionar a informação da Rádio Paris-Lisboa. Foi responsável pela secção de Economia do Diário de Notícias e do Público, jornal onde também exerceu as funções de subdiretor. Em 2001, entrou na Visão como diretor adjunto e em agosto de 2005 sucedeu a Cáceres Monteiro como diretor. Saiu da Visão para dirigir a Lusa, onde foi diretor de informação entre 2015 e 2018, desempenhando desde então o cargo de diretor de inovação e novos projetos. Jornalista de grande prestígio, rigor e ética, admirado e reconhecido por todos os que se cruzaram no seu caminho, Pedro Camacho marcou indubitavelmente o panorama da comunicação social em Portugal. À sua família e amigos, a Assembleia da República expressa sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Este voto de pesar foi aprovado por unanimidade. Encontram-se na galeria familiares de Pedro Camacho, a quem, em nome da Assembleia da República, apresento sentidas condolências e, em nome de todos nós e todas nós, uma palavra de conforto. Vamos respeitar um minuto de silêncio por estes dois votos. Muito obrigado. Vamos então entrar nas votações de deliberações da Assembleia. Começamos com o projeto de voto apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de saudação a Elvira Fortunato pela atribuição do Horizon Impact Award 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Votamos agora o projeto de voto 416, também da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pelos resultados desportivos dos ciclistas João Pedro Almeida e Ruben Almeida Guerreiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Este voto foi também aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução 795 do Presidente da Assembleia da República de prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior pelo período de 90 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora entramos na votação na generalidade do projeto de lei 579 do PSD, que diz respeito ao regime do Centro Internacional de Negócios na Madeira ou Zona Franca da Madeira, prorrogando até 31 de dezembro de 2023. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, Partido Socialista, PAN e a senhora deputada, as duas senhoras deputadas não inscritas. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal e o CDS também, creio. Muito bem. Então, este projeto de lei foi rejeitado. Passamos agora ao projeto de resolução do PAN, projeto de resolução número 648, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas de combate aos paraísos fiscais e que realize uma avaliação de custo-benefício do impacto global económico, social e fiscal da Zona Franca da Madeira. A votação será feita por pontos. Este requerimento foi apresentado pelo PAN em devido tempo. Votamos em primeiro lugar o ponto 1 deste projeto de resolução. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o CDS. Portanto, este ponto 1 foi aprovado com a votação que acabei de referir. Votamos agora ao ponto 2 do referido projeto. Quem vota contra? O PSD, o CDS e o Chega. Quem se abstém? O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PCP, o PAN, os Verdes, a senhora deputada Joacine, a senhora deputada Cristina Rodrigues, a Iniciativa Liberal.
Pelo quê?
O PS absteve-se.
O PS absteve-se. Portanto, o projeto foi também recusado com a votação que acabei de referir. Exatamente. Votamos agora um requerimento do Bloco de Esquerda para baixa à Comissão por 90 dias sem votação do Projeto de Lei 165, que diz respeito à redução da idade da reforma para pessoas com deficiência. Votamos, portanto, o requerimento de baixa à Comissão. E se estiverem de acordo, votaríamos em conjunto também idêntico requerimento por parte do PCP, desta feita, relativamente ao Projeto de Lei 588, sobre a mesma matéria. Votamos os dois requerimentos em conjunto, ninguém se opõe. Quem vota contra, quem se abstém, os dois requerimentos foram aprovados, pelo que os dois projetos baixam à Comissão por um período de 90 dias. Projeto de Lei 523 do PCP, que prorroga o prazo para a prova de detenção de cofre pelos detentores de armas de fogo. Quem vota contra? O PAN. Quem se abstém? Não há abstenções. Abstém-se a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Portanto, o projeto de lei do PCP foi aprovado com as votações que acabei de referir. Baixa, portanto, à primeira comissão. O projeto de lei 554 do CDS, que consagra um período extraordinário de entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou registadas. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PAN e a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Foi, portanto, aprovado com as votações que acabei de referir, baixa à primeira comissão. Votamos agora ao projeto de resolução 526 do PAN, que recomenda ao Governo que interdita a utilização de chumbo nas munições da atividade cinegética e nos campos de tiro. Quem vota contra? O PSD, o PS, o PSD, o PCP, o Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS, peço desculpa, não reparei. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, o projeto foi rejeitado. Passamos ao projeto de resolução 693 do CDS, que recomenda ao Governo que divulgue a informação sobre a Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um programa de